Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast Casos Policiais. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia, trabalho aqui nas redes sociais. Para vocês que não me conhecem, nunca me viram, nunca me ouviram, também sou professora, sou coordenadora de carreira policial e eu sou uma mulher empenhada em fazer com que você acredite que ser policial é coisa boa, sim. O podcast Casos Policiais vem trazer uma nova visão para a sociedade e ela tem esse intuito mesmo de aproximar a sociedade. Você que gosta da polícia, você que não gosta da polícia, entender o outro lado da moeda, o outro lado da história. Nós vamos ter aqui convidados que vão compartilhar experiências, vivências, histórias, vão responder às dúvidas de vocês e principalmente, vão contar o porquê são policiais. Eu quero trazer para vocês a nova geração, nova forma de olhar como a gente trabalha. E para a galera que é concurseira, para a galera que está se decidindo também o que vai fazer da vida, para poder te dar aquele gostinho como funciona o dia a dia de um policial. Como funciona o trabalho do policial? Como é? Eu tenho medo, eu tenho jeito, eu tenho perfil, eu tenho cara, eu conseguiria ser policial? Você vai ter todas essas respostas aqui. E hoje o nosso grande convidado, nosso primeiro convidado, é o Capitão Derrite de São Paulo. E agora eu já vou chamá-lo aqui para participar junto conosco. Primeiro episódio, é uma grande honra recebê-lo. Já enviei a solicitação. Olá, capitão, tudo bem?
E
Boa
aí,
noite,
doutora, tudo bem?
seja
Tava
muito
ajeitando
bem-vindo,
aqui, ó.
capitão.
Imagina, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo
Prazer.
seu trabalho. Vamos bater um papo com a galera aqui, vai ser um prazer. Show.
Capitão, então vamos bater esse papo aqui, vamos trazer o outro lado. Deixa eu te perguntar. Quem era o Capitão Derrite antes de ser a polícia? O concurseiro Capitão Derrite, por que que você escolheu a polícia?
Olha só que legal, porque eu tô aqui em Sorocaba nesse exato momento, né? E é a minha terra natal. Eu nasci e cresci nessa cidade maravilhosa que eu amo, que toda a minha família é daqui de Sorocaba, do interior de São Paulo. E eu era um garoto jovem que estudei em escola pública a minha vida inteira, não diferente de muitas pessoas aí que sonham em passar no concurso público, em ingressar na polícia. Então, era algo que na época eu pensava assim, nossa, tá muito distante de mim, né? Mas aí com muita dedicação, muito esforço, e sempre gostei de estudar, viu, Luana? Então, isso era uma característica minha. Mesmo estudando de escola pública, sempre gostei de estudar. Aí veio a fase do ensino médio, né, que a gente chamava de colegial, e eu prestei um vestibulinho para fazer o colegial, o ensino médio, num colégio particular, e fui muito bem classificado e tive uma bolsa de estudos considerável. Meu pai, com muito suor e sacrifício, pagou o ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro colegial na época. E eu já queria ser militar, porque foi folhando o álbum de fotografias do meu pai, coisa que a molecada nova nem sabe o que é hoje em dia, álbum de fotografia, né?
Caramba.
Eu falei, eu quero ser militar, porque eu já gostava da disciplina, sabe? Enfim, a questão da atividade física, que eu sempre pratiquei desde os 5 anos de idade também. Aí eu queria ser militar e fui procurar saber quais eram as academias militares. E foi vendo as fotos do meu pai que serviu tiro de guerra aqui em Sorocaba. Aí eu
Caramba.
olhei lá, tinha a Academia da Força Aérea, tinha a Academia Militar das Agulhas Negras, tinha o Colégio Naval, né, da Marinha. E fui conversar com meu pai. Falei, pai, tô pensando em seguir a carreira militar e tal.
Que eu ia perguntar, você teve esse incentivo? Porque até então foi tudo na sua cabeça. Você, quero isso. E aí?
Aí meu pai falou assim, ó, se você quer ser militar, é o seguinte, você vai prestar a academia para ser oficial, então. Então, você tem academia assim, assim. Eu falei, ó, eu que tô pensando entre a Academia Militar das Agulhas Negras ou a Academia da Força Aérea, para ser piloto de caça, todo jovem quer, né? Não quer. Ninguém quer
Ah, quero
pilotar teco-teco, quer
ir.
pilotar logo caça, enfim. Aí meu pai pegou e acendeu uma luz que eu não tinha conhecimento. Falou, olha, por que você não presta a Academia Militar do Barro Branco? Eu falei, mas o que que é isso? Eu não sabia nem o que era, Luana. Aí ele
A
falou assim.
maioria dos jovens não tem nem ideia do que é, capitão.
E outro, né, Luana? Você é jovem, eu já sou um senhor de quase 40 anos de idade. Eu tenho outro tempo, vou fazer 37 anos. Eu,
Meu Deus.
naquela época, não tinha internet com essa velocidade que tem hoje. A
Que
internet era
idade?
discada.
Que idade você tinha, capitão, quando
Isso
decidiu
aí,
entrar?
acho que com uns 15, 16 anos, eu já estava bem convicto que
Cara,
ia seguir a carreira militar.
então, assim,
Aí.
porque eu recebo muita mensagem de pessoas jovens com essa idade perguntando: será que eu tenho? Será que eu tento? Será que eu consigo entrar para a polícia? Então, você está dando exemplo que com 15 anos você já pode começar a se preparar para a carreira da sua vida.
Aí eu sempre fui focado naquilo que eu quero, né? E aí fui lá, a internet era meio ruim, fui na Biblioteca Municipal de Sorocaba pesquisar sobre as academias militares. Aí eu descobri que a Academia Militar do Barro Branco era a que formava os oficiais da PM de São Paulo. Só que aí veio a primeira impressão que não foi assim uma boa. Por quê? Porque o vestibular era pela FUVEST, o mesmo vestibular da USP. Então o cara estudava para medicina na USP, para direito, Largo de São Francisco e para Academia do Barro Branco. E detalhe, eram 70 por vaga os candidatos, sabe? Era muito concorrido. Eu falei, caramba, será que eu estudando numa escola pública eu vou conseguir chegar lá? Ah, eu não tive dúvida, meti a cara no livro, não tem jeito. E nessa idade é um pouco mais difícil, que os adolescentes não têm tanta maturidade, sabe? É a época que está começando a ir nas baladas. É a época que tá começando a sair, mas eu não bebia nada. Eu, meu negócio era ir praticar esporte e estudar, praticar esporte e estudar. E meu pai falou para mim, olha, vocês... Eu comecei a trabalhar, ele falando, né? Que tinha começado a trabalhar com 13, 14 anos e que não faria isso conosco, mas ele cobrava as notas lá do boletim.
Não, e isso é tão importante dizer, porque às vezes as pessoas estão ouvindo a gente pensa assim: ah, mas tá, ele tá me contando que ele fez um concurso. Mas isso é importante porque tem uma certa parte da sociedade, como eu falei, esse podcast é para aproximar a sociedade da polícia, que acha que a gente não é estudado, que acha que a gente fez, né, passou ali na porta e alguém puxou a gente, ou fizeram um treino aí para ver quem era mais forte. Para ser policial, tem que estudar, galera, tem que estudar muito. São concursos concorridíssimos, né? O meu concurso de delegado de polícia é um dos mais também concorridos, e eu sei muito bem o quanto é concorrido a carreira de oficial da Polícia Militar, né? E aí você lá foi fazer essa prova da FUVEST e passou?
Então, aí a primeira eu prestei com 16 para 17 anos, porque eu comecei com 6 anos na primeira série. Aí fui lá na FUVEST, devorei os livros, eu falei, não posso perder essa oportunidade. Passei muito bem na FUVEST, falei, tô dentro, né? Então passei na prova escrita, na primeira fase, na segunda fase, que era só língua portuguesa, fui bem na redação. Aí exame médico, ok, teste físico, ok, porque eu estava voando na época. E aí veio a primeira grande decepção. Reprovado no teste psicológico.
Mentira.
Apareceu lá inapto. Eu falei, nossa, primeira coisa que vem na sua mente quando você é reprovado no teste psicológico é assim, pô, será que eu
Tô doido.
sou louco?
Certeza, todo mundo faz o teste psicológico pensando: agora eu vou saber se eu sou doido mesmo. E é outro mito, né, o capitão? É, ah, esses policiais são tudo doido. Não, a gente passa por um teste que a maioria da população não passa, né?
Mas aí eu tenho uma outra opinião. Acho que a gente é tudo doido mesmo, viu? Para ser policial no Brasil tem que ser um pouco doido mesmo, viu?
Para ser policial aqui no nosso país é bem difícil
E
mesmo.
aí eu tinha duas opções: ou desistir do meu objetivo, prestava outra carreira no outro ano. Eu tinha me dedicado muito, assim, abri mão, abdiquei da minha vida por um ano para estudar para FUVEST. Eu falei, quer saber? Eu vou para cima de novo. É o meu sonho, é o que eu quero. Mantive o foco. Mais um ano que eu não há. Hoje eu tenho a plena convicção que isso não foi um ano perdido, foi um ano investido. Então você que está estudando, está se preparando para concurso, não acha que você está perdendo o seu ano. Muito pelo contrário. Você está investindo no seu futuro. Aí fui, me preparei mais ainda, cheguei melhor, né, na parte teórica da FUVEST. Só que nos outros vestibulares, na Unesp, na Unicamp, na Federal de São Carlos, que são as faculdades aqui de São Paulo, eu prestei engenharia, que eu gostava muito da parte de exatas também. Para não depender apenas do Barro Branco. Falei, agora se eu reprovar de novo no psicológico, talvez seja uma mensagem de Deus aí para eu seguir outro caminho. Só que aí nesse outro ano, no ano de 2002, eu entrei em 2003, com 18 anos na Academia Militar. Aí, graças ao bom Deus e ao nosso esforço, a gente conseguiu, e uma das 150 vagas da minha turma, a gente conquistou. Foi no ano seguinte.
Sangue de Jesus, que treta aí para conseguir chegar lá.
É.
Eu, se dependesse das exatas, doutor, eu ia continuar vivendo a minha vida aqui. Graças a Deus eu fui no ramo do direito, que as exatas não
Mas você
dá
sabe o que eu
para
fiz
fazer.
depois, Luana? Eu falei assim, ó, e na Academia Militar tem uma formação, a maior parte é uma formação jurídica, né? Então a gente tem aula com, poxa, com desembargadores, promotores, oficiais da PM que tem mestrado, doutorado, que é o nível mínimo que eles exigem lá. Aí eu fiz faculdade de Direito depois, porque eu falei assim, ó, para exercer o meu papel como oficial da Polícia Militar, para ser presidente de inquérito policial militar, presidente de sindicância, enfim, eu acho importante. Daí eu fui fazer faculdade de Direito depois. Enfim, eu acho fundamental. O policial tem que ter
Ah,
um conhecimento jurídico para atuar, né?
muito bom. E aí, vamos começar a contar os nossos casos policiais. Já que a gente já conheceu quem era o capitão da elite, por que que ele tomou essa decisão? Antes de contar o seu primeiro caso policial, eu queria te perguntar o que que você esperava da polícia?
Ah, eu esperava fazer o bem para a sociedade, né? Eu sempre gostei de estar em contato com a população, de fazer o bem, e sempre tive ódio de bandido, viu, Lana? Eu odiava ladrão. Odeio até hoje, tá?
Não,
Confesso
mas
para
quem que
você.
gosta? Se tiver alguém que gosta, pelo
Mas
amor de
assim,
Deus.
era um. E eu fui trabalhar, eu saí bem classificado da minha turma, e a escolha da primeira unidade, depois dos 4 anos de academia militar, é de acordo com a classificação. Eu escolhi trabalhar em Osasco porque era um batalhão que o bicho pegava, não tinha. Era um batalhão que as coisas aconteciam, tinha coisas de gravidade. Mas com esse sentimento de fazer o bem para a sociedade, né? De dar segurança para a população, de acabar com a impunidade. Então foi isso que me motivou também.
E teve algum sonho que você assim deslumbrava assim na polícia? Porque tipo, eu queria muito dar um plano de saúde para minha mãe. Tinha alguma coisa assim que você queria da polícia? Alguma conquista dentro dela que você conseguiu alcançar?
Eu tinha conquistas profissionais, né? Tipo assim, meu sonho era ser um policial de rota, né? Que é a tropa de elite da nossa PM aqui. Esse foi sem dúvida alguma, o maior objetivo que eu almejava lá no começo, né?
Muito legal. E é bom de a gente adiantar que ele conseguiu conquistar esses sonhos
É.
dele.
E, mas
Mas aí, capitão.
não foi fácil também não, viu, mano?
Não
Porque
foi.
a primeira vez, eu trabalhei 3 anos em Osasco, né? E a primeira vez que eu fui lá na rota pedir para trabalhar, porque na rota ninguém é. Você tem que ir lá e pedir, ó, eu sou voluntário mais uma vez. Eu fui o comandante que estava lá na época, que eu já tinha tido algumas ocorrências de gravidade em Osasco, porque Osasco não é uma questão de escolha. Você, o policial lá tem que sobreviver. Então lá era normal os policiais entrarem em confrontos, né? E graças a Deus, todos os confrontos que eu participei, eu saí vivo e tô podendo fazer essa live contigo aqui.
Então vamos
Mas,
contar, Carlos. Vamos
tá.
contar os casos. Seu primeiro caso, você lembra?
Primeira coisa, lembro como se fosse hoje. Olha
Conta
só,
pra gente.
né? Era um domingo à tarde, eu estava como oficial comandando policiamento na região de Osasco. O pessoal da terceira companhia que fica no centro de Osasco, domingo é um dia um pouco mais difícil para os policiais fazerem alimentação, falaram assim: ô chefe, ô tenente, eu era tenente na época, a gente vai fazer uma vaquinha aqui para fazer uma feijoada, o senhor quer participar? Eu falei: caramba, comer feijoada é um serviço, não é o mais adequado, né? Eu falei: ah, vou ali entrosar com a galera, vamos participar.
Meu Deus, uma feijoada de lei no
Bati uma
domingo.
pratada, aquela feijuca, terminei de almoçar, cantou na rede rádio. Cantou, que a gente fala, é mal dizer, né? Soltou na rede rádio: ó, policial da rodoviária pedindo apoio, troca de tiro pelo Rodoanel. Naquela época, o Rodoanel que ligava ali, entrava Castelo Branco ali em Osasco, era o início das cobranças do pedágio. Não tinha pedágio no Rodoanel. Depois, para variar, inventaram, né? Para ajudar a população, tome pedágio. E aí,
É.
favela também. Então, sou
Sim.
eu que estou falando. Eles têm lá a Associação das Favelas. Então, antes que alguém ache que eu estou discriminando, não. É o nome que eles
Exatamente.
mesmos usam. Aí, o cara, um vagabundo, pulou o muro ali daquela favela e foi roubando carro por carro. Tinha uma fila de carros esperando para pagar o pedágio.
Meu
Quando
Deus.
aí o monitoramento viu, avisou o policial rodoviário. O policial rodoviário sozinho, mano, sozinho. Foi lá
Caramba.
no local, o vagabundo, tome tiro no policial militar. Troca de tiro com o PM da rodoviária. E aí ele pulou esse muro
E
de
não é padrão,
volta.
né, capitão? Tá sozinho. Não sei por
Não,
que que
absurdo isso. Isso
sozinho.
entre nós aqui, entre nós e mais de 300 pessoas que estão nos vendo, uma grande cagada. Policial
Sim,
nunca pode ficar sozinho.
jamais.
Jamais. Aí o ladrão pulou o muro de volta, só que aí o policial ligou 90 e falou: Ó, acabei de trocar tiro, tô aqui sozinho no meio do mato e tal. Beleza. Pegou e pediu apoio. Daí a gente fez uma operação lá para tentar encontrar esse criminoso. Eu acabei tendo a surpresa de encontrar com ele. Foi um baita de uma. Não sei quem que se assustou mais, foi ele, se fui eu. Mas a gente está preparado, a gente treina sempre pro pior, né? E aí o criminoso que já tinha atirado no policial, que já tinha uma ficha criminal gigantesca, efetuou disparos contra a minha equipe lá e.
Maravilhosa! Primeira ocorrência policial sua, então troca de tiro, básico, assim,
Ah,
tudo.
essa foi a primeira de gravidade, né?
Gravidade.
Flagrante delito de prisão. Na Academia do Barro Branco, a gente realizava as
Já.
operações durante como aluno. Eu prendi
Tá.
duas mulheres, olha só, no primeiro ano da academia. Tinha a Operação Aparecida, que é referente lá aquela final de semana do aquele feriado 12 de outubro, que é o feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Leva milhares de turistas lá pro Santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Aí duas mulheres assim mexendo na bolsa e tem aquela feirinha. As mulheres, enquanto a pessoa ali, o turista tá vendo para comprar alguma coisa, uma lembrancinha, elas abriam o zíper e furtavam as carteiras. Só que eu vi no meio da multidão, eu vi ela mexendo na bolsa. Daí eu peguei, cheguei perto, falei: "Tá tudo bem?" Falei: "Essa moça tá com a senhora?" "Não, não tá, não tá, não soube explicar." Resumindo, tinha 40 carteiras furtadas na bolsa das
Meu
mulheres.
Deus do céu.
Essa foi o primeiro flagrante,
Engraçado.
não teve assim tanta emoção, mas assim, aluno, tava começando a
Super emoção.
carreira.
Ai, o meu primeiro flagrante foi Maria da Penha, Duda. Eu acho assim que é bem estigmatizado comigo. Eu acho que as Marias da Penha, elas me seguem. Eu me lembro até hoje de chegar na delegacia, aquela mulher toda machucada, com olho roxo, com celular quebrado, eu tirando foto, presidindo flagrante, mandando a pro IML, né? Já não tinha fiança. Aquela sensação de cumprir o nosso dever realmente, de nossa, essa mulher vai conseguir dormir bem, essa mulher vai conseguir viver a vida dela bem a partir de agora. E aí depois eu recebo a notícia que ele saiu na audiência de custódia, os dois estavam juntos, ela não foi pro IML, ela não fez o laudo de
Mas aí,
exame de corpo
doutor, é
de delito.
isso que é o grande problema. Um dos projetos de lei, claro que o objetivo aqui é falar sobre carreira policial, a gente não tem o objetivo de
Sim.
falar sobre política. Mas um dos projetos de lei que eu apresentei foi justamente para tornar a ação penal pública incondicionada na violência contra a mulher. Porque, via de
Perfeito.
regra, ela não dá prosseguimento na denúncia, né?
Não dá, não dá, até porque era uma mulher, aí as pessoas vão falar assim, ah, que mulher, né? Aí vem aquele xingamento, que mulher, essa mulher não vale nada, essa mulher tem que sofrer. Gente, a mulher não tem que sofrer, era uma mulher com quatro filhos com cara, você imagina? Ela é do Piauí, tá aqui no DF com cara. Pra onde ela vai, de onde ela vem? Então, assim, a gente vê essa situação de tristeza, porque é o nosso trabalho mesmo, que a gente quer ajudar a pessoa, mas, por outro lado, falta muita coisa ainda para acontecer no ramo desse assunto, né? E aí envolve políticas públicas, envolve tudo. O trabalho da polícia envolve política pública, né, capitão? Não tem como. E, capitão, qual foi a ocorrência que mais te marcou como policial militar?
A que mais marcou estava na rota já. Eu estava no patrulhamento na Zona Oeste de São Paulo e um dia normal de patrulhamento e caiu na rede rádio ocorrência de roubo com retenção de vítimas no interior de uma residência, ou seja, uma quadrilha especializada em roubo à residência tinha invadido uma residência nas proximidades do Morumbi e estavam fazendo uma família refém e, enfim, foi o jeito que chegou. E depois a gente foi entender o que aconteceu. Tinha um rapaz no portão da casa dele com um amigo, foi rendido lá fora. A irmã dele viu e, ao invés de ligar o 90, ela ligou para a vizinha. Ela foi muito inteligente, porque às vezes liga o 90, um sábado à noite, congestionado, demora. Ligou para a vizinha e falou: "Ó, liga para a polícia que nós estamos sendo roubados." E a vizinha ligou. E ligou e os criminosos já estavam com os cartões do banco, com as senhas, com relógio, com joia, o carro completamente cheio de produtos ali, de joias, de pertences, de dinheiro da família para se evadir. Quando caiu o 90, a vizinha ligou. E eu estava, Luana, a 200 metros do local. Eu falo que foi, era Deus nos guiando ali para combater o mal. Quando o policial viu no guia que nós estávamos ali a 2 quarteirões, 3 quarteirões, ele falou, chefe, a gente está do lado, a ocorrência é nossa. Eu falei, ó, cautela, eles estão armados, porque a pessoa passou, eles estavam armados e tal. E quando a gente entrou nessa, quando a gente chegou na rua dessa residência, a vizinha na janela já apontava o dedo que era a casa ao lado. E um criminoso colocou a cabeça na janela, eu olhei pro olho dele assim, ele viu e correu para dentro. E tava na
Caramba.
cara que era bandido, porque o vagabundo, quando a gente olha, você já vê que é ladrão de longe, né? Ele olhou para a viatura de rota e saiu correndo. Nisso a gente falou, vai, desce, desce, desce. Com escudo balístico, com metralhadora, preparados. Quando a gente começou a progredir, desceram, né? 4 pessoas. O japonesinho, era uma família de japonês. O japonês com um amigo dele, uma mulher que é irmã desse rapaz e uma senhora já de bastante idade, bem idosa, uma senhora de origem japonesa, bem idosa, toda machucada. Depois a gente foi saber que os criminosos deram coronhadas nessa senhora para que eles passassem a senha dos cartões.
Meu Deus.
E nisso que a gente tiramos eles e eu fiquei, falou, ó, vem para cá, sai daí. Essa senhora falou assim, ó, cuidado, que eles estão armados. E aquela adrenalina, o coração já começa a bater. E enquanto eu tava tirando eles, um criminoso já
Descreve pra
saiu lá.
gente, capitão. Descreve pra sociedade. O que é a adrenalina de você
Ah,
saber que você
adrenalina,
vai
seu
enfrentar uma
coração.
pessoa armada, que a qualquer momento ela pode atirar e te matar, que pode ser os seus últimos momentos de vida. Isso tem que ficar muito claro para a sociedade. Pode ser os últimos segundos respirando. Você não dá tempo de pensar nem qual foi a última palavra que você falou com a sua família, com alguém que você ama. A única coisa que a gente pensa naquele momento é: eu vou enfrentar. Eu vou lá. A gente nem pensa nisso, né? A gente naquele momento não pensa em mais nada, a gente só pensa em ir lá e fazer. Descreva essa sensação para todo mundo que vai nos ouvir.
Não, é uma sensação assim que é difícil a gente expressar, mas é um misto de euforia. Essa adrenalina no coração começa a bater forte, só que você está muito seguro porque a gente, na rota, a gente treina, treina muito, treinava muito. Então é uma tropa que tem origem, Luana, e para todos que estão nos assistindo. A rota foi criada para ser uma tropa de confronto. Então ela foi criada na década de 70, o batalhão é de 1898. 1891, mas a rota, a modalidade de patrulhamento rota foi criada em 1970 para combater os assaltos a bancos no centro de São Paulo, que era uma guerrilha que antes era rural, dos guerrilheiros lá da época de Lamarca e tal, e passou a ser uma guerrilha urbana. Tiveram que criar uma tropa de confronto para enfrentar os sequestros, os assaltos a bancos. Então é uma tropa, a gente treinava muito. Mas a adrenalina é justamente isso, você não sabe, a qualquer momento você pode tomar um tiro. Um parceiro seu pode tomar um tiro, mas graças ao treinamento, eu me preocupei no primeiro momento em tirar as vítimas dali. Perguntei: tem mais alguma vítima? Não. Tem mais algum de vocês lá? Não. Falei: rapaziada, só tem criminoso. Cautela, eles estão armados. Quando eu tô tirando eles, que eram sobrado de 2 ou 3 andares, o primeiro criminoso já saiu com uma pistola na mão, efetuando os disparos. Já teve a primeira troca de tiros. Então ele trocou tiro e
É
já
um
caiu.
barulho tão característico, é uma coisa que vai direto no seu ouvido cantando, gente. Não tem nem como. A adrenalina vai ficando cada vez mais forte, né?
É, mandar um abraço pro pessoal da Rotan aqui, o Coronel Edson, que está nos acompanhando. É um
Abraço
privilégio.
a Rotan Goiás, para PM de Goiás. Às vezes, nem você sabe, mas meu noivo também é capitão em Goiás. Um abraço para
Oh, coisa
PM
boa, que
de
legal. Show de bola.
Goiás.
Bom, um abraço pro capitão aí. É, como é o nome dele, doutora?
Ricardo.
Capitão Ricardo, um abraço, meu irmão. Tamo junto. E aí, teve o primeiro confronto, desarmamos ele, aí prosseguimos. Aí uma equipe do sargento chegou para apoiar, porque o motorista já apertou o rádio. Ô Copom, motorista do Comando 5 de Rota, prioridade, troca de tiro, disparos no local, solicitando apoio. E aí eu fui para dentro da residência, num combate confinado, que a gente chama de CQB, o treinamento, com o escudo balístico e a equipe do sargento que prosseguiu até o final. E você faz a varredura sempre pensando no pior. Então cada cômodo é uma adrenalina. É uma sensação de que, ó, o cara pode estar armado, pode atirar na gente. Aí eu, dentro do comando fazendo a varredura, escuto uma nova troca de tiros lá fora. Era a equipe do sargento, no final do corredor, já tinha trocado tiros de novo. Aí a gente você fica preocupado, né? Eu como
Sabe que vai
comandante
encontrar, né?
e como comandante preocupado com o meu policial para saber se está tudo bem, só que não dava para parar ali na missão. E eu, no ímpeto de querer, aí faltava o último cômodo, que era uma edícula no fundo. Aí o
Era
cabo da
iluminado
máquina.
o local? Só para
Oi?
fazer o pessoal entender onde que você estava. Tinha iluminação,
Tinha
mas era
nada. Era
estreito,
por volta
tinha
de 10
nada,
horas da
né?
noite, sem iluminação. Era uma casa muito grande, então demorava para fazer a varredura no terreno. Um abraço aí também pro Paulo Chuchu, policial civil de São Bernardo do Campo, grande amigo. E aí faltava uma parte. E aí o da mata, que estava com o escudo balístico, falou: chefe, fica atrás de mim, vamos manter o procedimento até o final. Quando a gente avançou no corredor, ele estava, o criminoso, armado, né? Efetuou 4 disparos. 2 disparos pegaram na parede do nosso lado, 2 do escudo balístico. Se não fosse hoje Cabo da Mata, eu devo muito ao Cabo da Mata, devo a minha vida a ele, um grande irmão, patrulheiro de rota, experiente. Esses 2 disparos ele nos protegeu, protegeu a equipe. Coisa que a gente fazia no treinamento, é claro que no treinamento a gente treinava os disparos do criminoso como um disparo de elastômero, né? Que vulgarmente as pessoas chamam de tiro de borracha, mas o nome técnico é munição de elastômero. A gente treinava. Aí eu esperei os disparos, me abriguei, só realizei o fatiamento, que eu estava armado com uma submetralhadora e consegui revidar esses disparos do criminoso, enfim. Então, por que marcou essa ocorrência? Primeiro, uma família refém. Segundo, uma senhora que foi agredida para que os criminosos pudessem pegar a senha e os cartões. E terceiro, foi todo um cenário ali, um trabalho em equipe, onde a gente pôde colocar à prova tudo que a gente treinou. E graças ao bom Deus, sempre graças a Ele, nós saímos ilesos.
E é muito importante ouvir esse tipo de história, esse tipo de caso, porque às vezes você está ouvindo essa história, você é ouvinte, você que está vendo, e pensa assim: ah, a polícia vai lá, a polícia está lá, a polícia enfrenta. Você tem que entender que nesse caso, se a polícia não tivesse com colete, não era a polícia, era uma pessoa morrendo em disparo. Uma pessoa morrendo para salvar toda a vida de uma família. É isso que a polícia faz. É isso que a gente faz. Seja você que gosta da polícia, que não gosta da polícia, que gosta do nosso trabalho, que não gosta do nosso trabalho, a gente não pergunta. A gente vai lá e faz. A gente coloca o risco da nossa própria vida, né, para defender a população. Porque eu tenho certeza que o capitão nem conhecia, nunca nem viu aquela família antes na vida e entrou ali num corredor escuro onde estava havendo troca de tiros. E ali o da mata coloca o próprio peito aberto para receber esses disparos e logo para poder efetuar os outros disparos e proteger a vida das pessoas. E aí a gente conseguiu combater. Então, esse é o trabalho da polícia. É isso que a gente faz. E às vezes as pessoas ficam perguntando: ah, por que que as academias de polícias, os cursos de polícia são tão pesados, são tão difíceis, são tão desumanos? É porque o mundo lá fora é desumano, né, capitão? A realidade é desumana. Eu costumo falar: gente, eu lido e vejo todos os dias o pior do homem, o pior da sociedade. As piores coisas que eu posso ver, que eu acho que só serviriam de enredo de novela e filme, a gente vê acontecer debaixo do nosso nariz, né? O tempo todo. E aí eu queria te perguntar, capitão, teve algum caso policial que mexeu muito com você, no sentido de ser muito triste, que teve um final que você não esperava, algo que você pensou que poderia ter feito mais, algo que marcou a sua história como policial?
Ah, doutora, tem tanta coisa. Infelizmente, o policial, a gente é muito resiliente, né? Para explicar para o pessoal, o policial ele passa por situações muito adversas, por tragédias, e acaba incorporando isso no dia a dia e acaba, ó, aconteceu, vira uma parte, mas nós somos seres humanos, né? Na Polícia Militar, durante o período que eu trabalhei na BEM, porque eu trabalhei 3 anos em Osasco, um pouco mais de 4 anos na Rota. Aí eu fui trabalhar na formação dos novos soldados. Eu formei mais de 1.100 soldados diretamente aqui em São Paulo. E eu ralava eles, viu, Lana? Isso que você está falando do treinamento, do preparo, eu vou falar. Eu forjava assim no aço. Formei grandes guerreiros aqui no período que eu trabalhei na formação. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo. Porque aqui em São Paulo, a PM e o Bombeiros pertencem à mesma instituição. É o único estado do Brasil que o bombeiro pertence à PM. Então, no bombeiro, eu participei de inúmeras ocorrências que me marcaram, sem dúvida alguma. A exemplo de uma que foi bem famosa foi em 2018, o um incêndio no prédio do Largo do Paissandu. onde o prédio ele desabou, enfim, 8 pessoas morreram. Mas uma coisa que me marcou no Corpo de Bombeiros, eu estava na Zona Norte atuando como comando de área, né, que é a viatura do tenente na época que dá o primeiro combate, junto com os meus irmãos lá do 2º GB, 2º Grupamento de Bombeiros, e nós fomos atender uma ocorrência de queda de aeronave. 7 pessoas numa aeronave, tentou, decolou do campo de Marte, teve uma pane, infelizmente caiu em cima de uma residência, uma aeronave com sete tripulantes, mais o piloto e copiloto. Morreram todos morreram. Tem uma parte bonita dessa ocorrência, que a gente conseguiu salvar as 4 pessoas da família que estavam na residência, tirar todos de lá. Então é muito emocionante
Céu ao
você partir.
inferno, no inferno ao céu, no caso, né?
É
Meu
muito emocionante você tirar uma pessoa dentro do incêndio que você para pensar, pô, se eu demorasse mais 5 minutos, talvez todos morreriam. Só que a parte triste que me marcou foi que nos escombros da aeronave tinha um casal lá, marido e mulher, a gente encontrou os corpos, eles estavam abraçados, né? Já o corpo carbonizado e tal. Então, são cenas que são difíceis de sair da nossa memória, né? Então, como será que foram os últimos momentos dessas pessoas ali? Foi de pânico, enfim. Mas no Corpo de Bombeiros, a gente depara com ocorrência de suicida, por exemplo. Eu tive várias ocorrências de tentativa de suicídio, de eu ficar 4 ou 5 horas conversando com a pessoa, tentando fazê-la desistir, dessa intenção.
essas ocorrências de extermínio de própria vida, vou até tentar não usar a palavra, né, para tentar não virar um gatilho. Eu acho elas as mais difíceis de trabalhar, inclusive assim, como delegada, sempre tem uma situação de morte, a gente vai ao local, né, ver se é uma morte realmente violenta, se é suspeita, alguma coisa nesse sentido. E são as piores formas, são os piores locais, porque você não consegue dar nenhuma explicação para a família. Porque tudo que fica para trás são os vivos, né? E você não consegue. Aquele misto da família, daquela sensação de fracasso como mãe, fracasso. Então, assim, vão misturando sensações, não sabe o que falar, não sabe o que dizer. E a gente também não sabe nem o que falar, nem o que dizer. Não tem como você falar, nós vamos lutar, vamos achar o cara que fez isso. Não tem o que fazer, né? Então, são situações muito, muito marcantes da vida policial. E é outra coisa, né, que as pessoas têm que entender. O quanto a gente precisa ter uma mentalidade forte para ser policial, né, capitão? E o quanto nós, como policiais, ainda somos deixados de lado no quesito de saúde mental. A gente ainda tem que melhorar muito no sentido de trabalhar, essa
Pesquisa.
saúde mental dos nossos policiais. A gente ainda continua no ranking no número de suicídios, né, policial. Realmente, a pressão que sofremos, conviver com tudo isso o tempo todo, essa necessidade de desligar, eu não sei você, mas pelo menos eu tento, quando eu não estou de serviço, embora eu sou policial o tempo todo, eu tento não ficar remoendo o que já aconteceu, não ficar o tempo todo pensando nas tragédias, no que eu passei, nas decisões que tomei, para realmente não ficar revivendo situações que são traumáticas. Na verdade, a gente só lida com trauma, né, capitão?
E quando que as pessoas precisam da polícia, do bombeiro? São os momentos, piores momentos da vida das pessoas, né? Então a importância também do policial, do bombeiro, ter empatia. Eu sempre falava na rota, e aí esse é um lema da rota, que na rota ou se prende um ladrão ou se faz um amigo. Porque o momento da abordagem é o momento que a pessoa que está sendo abordada, ela está constrangida, entre aspas, ali, né? Ela, poxa, às vezes nunca foi abordado. O que que eu fazia, Luana? Primeira pergunta: já foi preso? Se o cara falava sim, não vou dizer que eu saía espancando o cara, não. Sempre fui profissional, mas o tratamento era com mais rigor. Eu já falava assim: então você sabe como é que funciona, fica quieto, abre a perna aí e não cisca. O cara já, opa, esse polícia é brabo. Já meti um pânico nele ali. Quando o cara falava, não, eu nunca fui preso, eu falo, amigo, fica calmo, como é seu nome? Ah, meu nome é João. João, fica tranquilo. Se você não tem nada de errado, eu tô aqui para fazer a sua segurança. Já acalmava os ânimos, depois já puxava um papo com o cara para quebrar. Então o policial tem que ter empatia. No bombeiro, eu tô te falando, eu cheguei a ficar 4 horas conversando com essa pessoa que tava, com essa ideia maluca na cabeça de, entendeu? Tirar a própria vida. Então eu ficava ali conversando. Eu sou. Eu torço
Que
para um
fica.
time aqui em São Paulo, né, mano? Eu sou palmeirense. E o cara tava com a camisa do Corinthians. Tinta souvenir. Na hora eu virei corintiano. Pra quê? Porque eu tenho que criar um rapport
Adoro
ali com a pessoa.
escrever que gostei.
Ai, tem que ser. Falou, amigão, você não vai fazer isso com o nosso manto sagrado e tal. E estabelecendo uma conexão pro cara criar uma empatia comigo, pra fazer com que ele desistisse. E aí o bombeiro de São Paulo criou um protocolo que o bombeiro que atende faz todo esse trabalho. E vai junto com esse tentante até o final, da ocorrência, né? Então, o que que a gente não faz para salvar uma vida, né? De uma pessoa decente, de um cidadão idôneo, né?
Ô, capitão, eu lembro que uma vez eu tava. A gente, né, quando é delegado de polícia, eu interrogo o réu, né? Tô lá o direito ao silêncio dele, mas tem uns que adoram falar e contar a história. E eu me lembro que uma vez o cara foi pego, né, assaltando na parada de ônibus, com mão armada. E ele veio me contar uma história bizarra de que alguém que ele não conhecia passou, jogou uma caixa para ele. Ele não sabia o que tinha dentro dessa caixa. Ele abriu a caixa, tinha uma arma. O pessoal se assustou, ergueu a mão e ele estava lá com a arma sem entender por que que as pessoas estavam assustadas quando passou a polícia. Essa foi a história mais bizarra que eu já ouvi. Você já escutou, sendo policial, uma história bem bizarra, uma desculpa bem sem pé nem cabeça que você falou? Ou então, uma mentira bem contada, mas que o faro policial você falou assim: esse cara tá mentindo e estava mentindo?
Ah, Luana, é difícil lembrar uma de cabeça, porque praticamente todo serviço a gente prendia criminoso na rota. Mas assim, nunca era dele, né? A droga que tava ali nunca era
Não
dele.
sei.
Aí um cara pegou. Ah, tem uma que ficou engraçada e viralizou na internet. Vou até procurar esse vídeo. Eu fiquei filmando. Olha, tava com a reportagem me acompanhando. Tinha uma câmera filmando, provando ali, criando prova material. O cara olhando lá. E eu tô vendo o cara mexendo no muro. Ele ia lá mexendo no muro, na verdade ele pegava a droga que estava escondida no muro e vendia pro cara. E eu narrando ali pro cara, pro cameraman, falou: ó, tá vendo ali, ó, aquilo ali que ele tá toda hora indo no muro, provavelmente a droga tá escondida ali e tal, não sei o quê. Beleza. Aí eu fomos lá correndo, ele tentou fugir, prendemos o cara. Prendemos o cara, levei ele lá no muro. Eu falei: bacana, onde tá a droga? Ele tava com uma quantidade pequena de porções ali, não lembro a quantidade. Dinheiro trocado, cara, caracterizando bem ali a conduta criminosa do tráfico de drogas, né? Tem mais droga escondida? Não. Falei, ô,
Nunca.
bacana, se eu falar pra você que eu vi você mexendo no muro, você acredita em mim? Não. Eu falei, se eu falar pra você que tá filmado, você vai lá pegar a droga? Daí ele foi lá e pegou. Não, eu pego lá, senhor, pegou aí. Não parava de sair droga do muro, era atrás
Meu
do
Deus.
muro. Tal. Aí eu
Era
peguei e falei
o
pra
muro
ele.
era feito de droga, quase.
Era. Eu falei, ô ladrão, da onde vem essa droga? Quem é que traz para você aqui? Eu tava querendo, como eu tava filmando, tentar mostrar para a sociedade que não tem, não cai do céu. Alguém levou para ele lá e ele é um mané, merece ser preso, tá traficando, tá destruindo vida de pessoas e famílias, mas tem alguém que tá acima dele que não tá aparecendo ali. Eu tava querendo começar ali, né, fazer, puxar a língua dele.
Aonde tem que chegar, né?
É. Aí ele vira para mim e fala assim: não, senhor, aqui é o seguinte, posso falar a verdade? Eu falei: pode. Não, é que essa droga aí vem do.
É sempre assim, posso falar a verdade? Depois que eles mentiram um monte, aí vira, posso falar a verdade? Vem mais uma mentira, mas qual que foi dessa vez?
Não, essa droga aqui, senhor, falou para mim: essa droga aqui vem da Colômbia. Não, quando ele falou isso para mim, a vontade era de chacoalhar ele. Eu falava: ah, tá bom, então você tá negociando com o Pablo Escobar agora e é o maior traficante do Brasil. Meu, eu não aguentei, mano. Eu falei, ô ladrão, você é um pé de chinelo, tá vendendo, você é um mané. Enfim, a gente dá risada também, na hora não pode dar risada por causa da postura.
Tem que dar,
Eu falei, tá bom, vou acreditar em você. Mas assim, são várias, né? Outro lá na comunidade de Heliópolis, eu vendo o cara, a mesma coisa. Percebi e tal, e fui pra cima dele, ele correu. Daí, não, não, não sou eu, não sou eu. Eu falei, calma. Daí falou, senhor, primeira vez. Primeira vez que eu faço isso, primeira vez que eu vendo droga, eu falei, pô, você é um cara danado, hein? Primeiro dia da sua vida que você vai vender droga, logo, justo a rota
é
pega
que eu
você aqui.
sou viciada, é meu vício, né? 5 quilos é que eu corro de uma
Não, dá
vez
pra
só.
ficar o ano inteiro consumindo droga, com o tanto de droga que a gente prende o cara, ele quer falar que é usuário. É duro.
Exatamente. E o pior, sabe o que que é, tá? Sabe, só para a sociedade ter noção, é que realmente os traficantes, mesmo hoje, não andam com a droga, né? Eles andam com pequeníssimas porções. A gente tem até aplicativo de corrida, gente, servindo para delivery de droga. Então, assim, hoje é a quantidade de droga absolutamente inócua para dizer que esse é traficante ou que esse é usuário. E o que eu acho mais legal é você perguntar se eles têm passagem. Nunca tem passagem. Nunca tem. Aí parece que dá um tremelique assim no coração quando você começa a buscar os antecedentes, né? Porque nunca tem. Aí você acha que tanto as 30 passagens, né? Aí, só que as 30 era menor. Não, mas aí era quando eu era menor. Ah,
É.
tem 18 anos,
Ô, Luana,
identificou.
sabe uma coisa engraçada que começou a acontecer comigo depois que eu, na rota, eu comecei a aparecer naqueles programas policiais, operação de risco,
Sim.
Cidade Alerta e tal. E aí eu começava a dar enquadro nos vagabundos, os caras já me conheciam da televisão. Foi até um dos motivos, né, da ciumeira que teve na época que o pessoal me tirou da rota. Eu saí da rota porque eu tive muita ocorrência de confronto, de troca de tiros, e aí eles acharam que eu. Enfim, é política sempre atrapalhando o trabalho da polícia, né? Pra variar. Aí me tiraram da rota no sentido de, ó, tira o Derrite de lá que ele tá muito perigoso. E eu comecei, o vagabundo, às vezes eu abordava o cara, pô, você não é aquele cara da rota e tal, que aparece na televisão? Eu falei, é, bacana, é isso aí e tal. Aí uma vez
E
eu já tinha
agora?
saído da rota, né? Eu já tinha saído da rota, já tava no Corpo de Bombeiros. E a viatura do. Quando tem que cortar a árvore que está em perigo de queda, o oficial tem que ir no local. Aí eu fui lá no local. Praça da República, centro de São Paulo. Aí eu tô lá, fardado de bombeiro e tal, e o bombeiro subiu na autoescada para cortar um tronco de árvore lá. E tô vendo um cara, aquela muvuca no centro, o cara me olhando. Eu falei, caraca, será que eu já prendi esse vagabundo aí? O cara
A
me
mesma
olhando.
coisa. Porque a pessoa me vê e pergunta, lembra de mim? Já me dá um frio na espinha, porque eu não lembro. Aí eu fico assim, será que é meu aluno? Será que é alguém que eu já trabalhei? Ou será que é alguém que eu já aprendi? Porque
É.
eles não esquecem a nossa cara, né?
É,
Eles não esquecem.
imagina, nunca.
Nunca.
Aí o cara olhando para mim, eu mesmo no bombeiro andava armado. O pessoal do bombeiro não gostava não, mas eu não conseguia ficar desarmado. Tem uma farsa que tudo derrite e tal. E o cara vindo perto, ele chegou uma certa distância, 5 segundos, falou, posso falar com o senhor? Falei, fala, bacana, o que que foi? Eu já meio na defensiva, né? Falou, pô, derrite, sacanagem, velho. Você tava lá combatendo o crime organizado, velho. Você saiu da rota para ficar cortando galhozinho de árvore na Praça da República.
Mentira, mentira, que audácia!
Daí eu falei, pô, daí o cara, pô, eu sou fã do seu trabalho, eu moro lá na. Aí falou que ele morava no Cangaíba, que é um bairro na Zona Leste, que tem umas comunidades lá também. Pô, daí eu sou seu fã, cara. Falei, então, irmão, eu não pedi para sair da rota, sabe? Eu fui convidado a me retirar e tal. Até explicar, mas eu dei muita risada, meu. O cara foi me cobrar porque eu tava cortando galho como bombeiro. Muito engraçado esse
Que
povo, né?
loucura, cara, que loucura. E, capitão, assim, alguém falou aí do caso das casas próprias, falou para você contar do rapaz das
Ah, o
casas
que acontece é o seguinte: tem um programa do governo federal, será que é isso daí? Ah,
próprias.
não! Eu não é caso de polícia. Abordei um vagabundo ali em. Agora eu não lembro se foi em Indaiatuba. Acho que foi em Indaiatuba. Na equipe estava o Cabo Bueno comigo, eu não lembro os demais, mas foi o Cabo Bueno que viu, na época era um Fiat Stilo no contrafluxo na avenida, falou, chefe, é o um malaco lá e tal, falou, vamos abordar. Ladrão ligeiro, né? Na hora de tomar o enquadro que ele fez, jogou, ele percebeu a zangada, a gente tinha uma barca de rota aqui de zangada, né? A cinzenta. Ele percebeu a viatura que possivelmente ia abordá-lo, pegou e jogou para dentro no posto de combustível, para se proteger, né? Daí abordei o cara tava com quatro menininhas de 15, 16 anos e tal. E o vagabundo já tinha sido preso, mano, por roubo, latrocínio, formação de quadrilha, que mais? Homicídio, porte ilegal de armas. Aí eu
Santo.
comecei a puxar a língua dele. Falei, ladrão, você foi preso no quê? Ele foi falando tudo isso. Quanto tempo você ficou na cadeia? Ah, fiquei 8 anos. Se fosse um país sério, se as nossas leis fossem sérias, que eu, sabe o que eu penso? Toda vez que ele foi preso, a PM fez o trabalho dela. A Polícia Civil fez o trabalho dela. O Ministério Público fez o trabalho deles. O Poder Judiciário fez o trabalho deles. Só que a lei é fraca. A lei é fraca. E daí o que aconteceu? O cara tava na rua. Aí eu comecei a colocar ele em controvérsia ali durante o interrogatório ali no posto de gasolina. Eu falei, mas e aí? Você tá trabalhando? Não, não trabalho, não sei o quê. Tô de boa. Aí papo vai, papo vem. Eu voltei. E esse carro aí? Tá no nome de quem? Ah, esse carro tá no nome da minha mãe. Ah, é? Você que paga, eu pago. Quanto que é a parcela? Era R$ 800 na época. Eu falei, ô, oh, bacana, como que você paga? Se você falou que não trabalha, que dinheiro que você paga? Olha o que o cara me falou, Luana. Sabe o que
Ah.
que é, senhor? Eu ganhei muito dinheiro na vida do crime, e aí comprei umas casinhas de aluguel, e eu soube investir o dinheiro do crime, e hoje eu vivo de aluguel. Você acredita nisso?
Caramba, eu não duvido, não.
A
Não
vontade. Isso aí
duvido.
tá gravado, viralizou, tem
Que
milhões de
delícia! Por
visualizações.
que você não falou? Nossa, que maravilha! Vamos iniciar a investigação de lavagem de
Mas aí
capitais.
sabe o que que aconteceu? A vontade era já dar um soco na boca dele ali, um chute na cara, enfim, mas a gente é profissional, não posso fazer isso, né? A vontade era essa. Eu falei, beleza. Aí o pessoal, isso teve exposição, apareceu na televisão. O nosso pessoal do serviço de inteligência fez uma investigação sobre esse cara, passou para o GAECO, que é o grupo do Ministério Público que faz a investigação, fizeram um trabalho conjunto com a Polícia Civil da região lá. O juiz expediu o mandado de busca e apreensão na residência dele, ele foi preso. Foi preso com um
Caramba.
monte de droga na casa, um monte de coisa. E também, salvo engano,
Tá vendo, meninas? Vocês que ficam pegando esses perfis de Instagram, tá escrito investidor, cuidado. Que a gente tem
investidor.
até o bandido investidor aqui. Não
Pois
fica
é.
achando que esse cara é o cara da sua vida que pode dar ruim total, né? Ô, capitão, que bom que ainda conseguiram, né, reverter isso
Não,
aí.
foi um excelente trabalho em conjunto. Polícia Civil, setor de inteligência da PM e Ministério Público. Foi sensacional. Foi muito legal.
Capitão, eu queria só falar rapidamente sobre uma parte chata que eu sempre vou trazer no podcast, aquela sensação que muitos policiais têm de estar enxugando gelo. Você já teve essa sensação realmente de que eu
Nossa.
trabalho, trabalho, trabalho para enxugar gelo, porque realmente as leis são feitas para o bandido, as leis são feitas para o criminoso. Por mais que a gente faça o nosso trabalho, que a gente arrisca a nossa vida, que os órgãos desempenhem o seu papel. As leis, a legislação, ela é feita sempre para beneficiar, né? É igual, tem hora que não dá vontade de nunca ouvir a pessoa que está sendo ali acusada. Eu acho, tinha momentos da minha vida assim que eu achava melhor que ele ficasse em silêncio mesmo, porque evitava de eu fazer uma pergunta para depois ele falar que foi torturado para dizer isso, evitava de eu responder alguma coisa, porque sempre, de alguma forma, a polícia sai perdendo em qualquer tipo de conflito. Você já teve essa sensação também?
Ah, diariamente, né? Aí depois que inventaram não, né? A gente tem que ser técnico aqui. Depois que o nosso ordenamento jurídico, por conta de um tratado internacional de direitos humanos, absorveu lá a questão da audiência de custódia, as coisas só complicaram, né? Então, o policial no Brasil não é que ele tenha a sensação, ele tem a certeza de que enxuga gelo. Porque você prende o cara uma, duas vezes, quantas vezes eu prendi? Três vezes o mesmo vagabundo no mesmo local. A legislação é muito fraca. E essa, Luana, foi a maior motivação que eu tive para entrar na vida política. Porque eu falava assim: meu, o problema está na lei. A polícia faz um baita trabalho, mesmo às vezes não sendo tão valorizado, que aqui em São Paulo é o pior salário do país, né? Infelizmente. Pior
Ridículo, é
salário.
ridículo. A
Ridículo.
semana que vem eu vou receber a delegada Raquel para falar sobre isso. Realmente é um salário ridículo.
É, horrível. E assim, esses políticos safados aí. Não só o governador atual, mas todos os outros aí desse câncer chamado PSDB, que sempre prometeram, prometeram e nunca valorizaram a polícia. Até peço desculpa aí estar entrando nessa parte política, mas é o seguinte, o policial.
Quando eu idealizei o podcast, eu já sabia que ia entrar na política,
É.
então eu
E
já
aí,
estou vacinada.
qual era o meu objetivo? Meu objetivo é entrar na política para alterar as leis. Então, a maior parte dos meus projetos de lei apresentados são para melhorar a vida do policial na ponta da linha. Um que é bem famoso, que é o PL 486, é para acabar com saída temporária. Acabar com saída temporária. Acabar com audiência de custódia. Acabar com visita
Temporada
íntima.
para mim, eu já olho se eu tô de plantão, porque eu já sei que vai ser o inferno meu plantão. Não tem
É.
condição, gente. Não, é voltar o vômito para a boca, entendeu? Não regenera. Pessoal, você tem que entender que o criminoso que está dentro do sistema nosso de execução penal, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para ganhar os prêmios da execução penal. Então, não é porque ele tem um atestado de bom comportamento carcerário, é que ele é bom. Que ele tem um bom comportamento. Na verdade, ele só faz o que é necessário. E muitas das vezes, para ser o que é necessário, inclui estar aliciado, estar dentro de sistemas criminosos que estão dentro da cadeia, não criar guerras internas entre diversas facções que ali vivem. Então, assim, gente, é uma necessidade de se rever muito, muito importante. A gente teve agora uma alteração, aumentando os prazos de progressão de regime, que já foi alguma coisa assim, até. É louvável, e retirando a saída temporária para aqueles que cometem crimes hediondos, que é resultado morte, que é o mínimo, né, que a gente pode esperar, mas a gente precisa evoluir muito e também contar que a qualquer momento não venha os nossos tribunais entenderem que as normas são inconstitucionais, porque vira e mexe, né, acontece isso. Ah, tá vedada a liberdade provisória para quem cometer crime hediondo. Não, isso é inconstitucional, não pode ter isso. Então, isso assim, é uma dificuldade, realmente. A gente assume que o nosso sistema carcerário ele é falido, todo mundo fala isso, mas ninguém traz uma solução. A solução é a sociedade pagar por isso? Eu não acho que a solução
Também não, acho que a gente tem que
é
mudar o
grande.
polo. E assim, até por conta dessas decisões políticas que acontecem nos tribunais, que deveriam ser técnicas, eu fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Concluí agora, para tentar entender melhor. Quanto mais você estuda o direito, mais você vê que as decisões são pífias, né? São 100% políticas e não são técnicas. O órgão que deveria ali interpretar a Constituição, bom, dispensa comentários. E o que que eu acho que a gente precisa fazer no Brasil? No Brasil, no nosso ordenamento jurídico, ele só dá voz, só fala em ressocialização. Ai, ressocialização, vítima da sociedade. É porra nenhuma. A gente tem que parar com isso e olhar para a vítima do crime. Então, o que eu defendo? A inversão desse polo. Ah, o cara cometeu um crime. É um crime patrimonial, roubou o carro da pessoa, depois tocou fogo, bateu o carro. Existe um prejuízo patrimonial na cadeia. Esse criminoso, primeiro, ele vai ter que trabalhar para se autossustentar. Não é justo que a sociedade fique pagando com esse o bonitão ficar lá vivendo às nossas custas, com o dinheiro do povo brasileiro. E segundo ponto, trabalhar para indenizar a vítima. É isso que eu defendo. E aí vamos supor que ele cometeu um homicídio. Tem como reparar esse dano à vítima, à família? Não tem. Então ele que apodreça na cadeia. No mínimo, prisão perpétua. Aí, como cristão, é complicado eu falar em pena de morte, mas no mínimo tinha que ter prisão perpétua, né, para te mudar. Então, uma colega aqui falou em visita íntima. Também tem um projeto, PL 86, para acabar com visita íntima. Olha o absurdo da visita íntima. Eu não sabia disso. Foi como parlamentar, como deputado, que eu tive conhecimento. Eu falei, ó, vamos apresentar um projeto de lei para acabar com visita íntima. E beleza, vamos lá, estudamos o tema. Minha equipe jurídica é muito boa. Tem o Diegão, que fica em Brasília, que é mestre e doutor em Direito Constitucional em Portugal. Tem o Renato Ramos, que é formado em Direito no Largo de São Francisco, oficial, ex-oficial da PM, do Bombeiro. Sentei com eles, aí começamos a estudar o tema. Falou: Ó, meu, menor infrator tem direito à visita íntima? Eu não sabia. Ou seja, o cara ele comete um crime, um vagabundo de 15, 16 anos de idade, comete um crime, ele não pode responder à luz do Código Penal, porque ele não tem a chamada maioridade penal. Mas pode receber visita íntima. Você acredita nisso, Lana? Aí tome projeto de lei para mudar isso aí também. Olha que absurdo.
Aí eu fico imaginando, é visitante de quem? De que idade? Quem está autorizando que adolescente entre, né, num centro
Você acredita?
é
Então
muito
são só
complicado.
privilégios e privilégios para o criminoso. Isso estimula o criminoso a permanecer na vida criminosa, porque para ele o crime compensa. A doutora
Uma
Lana falando a
colega que
respeito
é
da.
advogada, e ela disse que na época da pandemia ela conseguiu HC para tirar todo mundo, né, da prisão, né, durante a pandemia. E só que teve um cliente dela que falou assim: não, pelo amor de Deus, não me tira daqui. Aqui eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Então, assim, gente, é necessário. É lógico que a gente está falando aqui, o capitão está dando a posição dele, os entendimentos dele, muita gente não vai concordar, eu também tenho as minhas ressalvas sobre tudo, mas a questão é que, antes de tudo, a gente tem que olhar a realidade e parar de ficar desenhando um conto de fada, parar de achar que é prison break, que é cela dos Estados Unidos. Vai lá ver a realidade, vai lá ver como funciona, vai lá ver como que anda, para você entender a falência total daquilo ali. E você mesmo, dentro dos seus conhecimentos, propor qual que é a saída. Porque até agora a saída tem sido a sociedade receber uma pessoa muito pior, uma pessoa dissocializada, não tem nada, e que continuará no mundo do crime. Normalmente, ela continua no mundo do crime. Então, assim, quais as oportunidades? O que que a gente tem que fazer? Eu parto do pressuposto que, independentemente do que eu tenho que fazer, não tem que ser a sociedade, a pessoa honesta que paga o preço. E aí, capitão, eu vou fazer agora uma brincadeira que eu vou fazer sempre no podcast, já voltado para a galera que é apaixonado por carreira policial e também que não é. Eu vou fingir que eu sou uma pessoa que estou na dúvida se eu quero ser policial ou não, e você tem que me convencer a ir para a polícia, tá? Então vamos supor que eu chegue na sua sala e falei assim: capitão, tudo bem? Meu nome é Luana, eu estou estudando aí, eu tô pensando se eu faço concurso para o INSS. Eu acho que tem mais minha cara. O que que você acha, capitão?
Eu acho, mano, que você tem que ingressar em qualquer carreira policial.
Sério, polícia para mulher? Você acha que mulher tem jeito
É,
também?
as mulheres hoje em dia, em toda a sociedade, né, em qualquer profissão, as mulheres conquistaram espaço por meritocracia, né, não através de cotas, mas por meritocracia. E acho que a polícia precisa desse olhar feminino, haja visto que a nossa sociedade vem vivendo. Tenho certeza que talvez como uma policial militar, uma policial civil, quem sabe uma delegada de polícia à frente de uma delegacia da mulher, você possa, por ser mulher, entender o que essas mulheres vêm sofrendo, esse aumento da violência doméstica, violência policial contra a mulher, em virtude também da pandemia. Então, acho que você tem muito a ganhar, muito a contribuir para a sociedade e pode ajudar milhares de mulheres que precisam desse apoio, desse olhar de
Entendi.
forma mais empática aí, pelo fato de você ser
Nunca
mulher.
tirei, eu não sei se eu tenho coragem, e se eu tiver um pouco de medo, não sei. Você acha mesmo que polícia é uma carreira boa?
Eu acho que o primeiro disparo que você der, você não vai querer parar mais, porque atirar é como fazer natação, como correr, como andar de bicicleta. A arma, ele é um equipamento muito seguro. Isso é importante não só você que está querendo entrar na polícia, mas todos saberem. A arma nas mãos de uma pessoa boa, ela é feita, ela é usada para o bem. Além da questão do direito individual, né, de autodefesa, que eu também sou defensor, mas tenho certeza que você vai se apaixonar pela prática do tiro. E vai te tornar uma mulher mais forte, ainda mais poderosa, para poder se defender e defender aqueles que você ama.
Mas esse pessoal da polícia aí não é um pouco violento? Não tem que ter uma característica de ser uma pessoa violenta, agressiva, não é um povo abusador, um pessoal meio maluco? Eu não acho que eu sou assim. É um povo meio doido mesmo.
É um povo doido, viu, Luana? Mas é doido para fazer o bem. Eu não conheço profissão no mundo onde o profissional ele faz um juramento de entregar a própria vida, se preciso for, para uma pessoa que sequer conhece. Então, tenho certeza que você vai se apaixonar também por qualquer carreira policial: policial penal, policial civil, policial militar, policial técnico-científico. Esses são os verdadeiros heróis da sociedade.
Ai, sabe que eu tô começando a ficar convencida de tentar essa carreira policial. E o medo? Como que eu lido com medo?
O medo é importante. Todos nós temos que ter medo. O medo faz com que nós tenhamos cuidado, cautela, faz com que a gente treine mais, porque é uma profissão de risco. Mas treinando, se preparando sempre para o pior, nada vai te acontecer. E caso aconteça uma ocorrência de gravidade, você vai estar preparado. E o medo é bom, o medo. Ninguém era. Se a gente não tivesse medo, a gente não conseguiria nem atravessar uma rua. O medo faz parte da profissão. Mas precisa, a sociedade precisa de pessoas capazes e corajosas como você e outros tantos que queiram ingressar nessa carreira maravilhosa. Ser policial não é profissão, é um sacerdócio, né? Servir à sociedade.
Que palavras lindas, gente. Que encerramento desse podcast, que eu tenho grande prazer de ter recebido o
Deixa eu
capitão.
só fazer um parênteses aqui, que o Giovanni
Pode.
falou uma coisa muito bonita aqui, e eu participei de uma solenidade em Sorocaba, e o capelão, que é um pastor, falou do rei Davi. O rei Davi, ele não era um guerreiro, ele não pertencia ao exército, né? Ele foi levar a marmita para os irmãos dele que lutavam no exército de Israel. Quando ele chegou lá, tinha o gigante Golias, que todo mundo temia e ninguém queria batalhar com ele. E o duelo entre os exércitos era quem vencesse o Golias, vencia aquela batalha. E Davi, que era tinha uma estatura baixa, as palavras dele foram o seguinte: quem é esse Faresteu que ousa desafiar o exército de Deus? Então, rapaziada, inspirado no nosso rei Davi, se você quer ser policial e tem Jesus no coração e acredita em Deus, você pode ter certeza, você é imbatível, você é invencível, porque você é um instrumento de Deus na terra para fazer o bem.
Com certeza, pessoal. Eu costumo dizer que se eu morresse 10 vezes, nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. Para mim é um super prazer te receber aqui, capitão. E essas suas palavras são muito tocantes, porque eu passei por tudo isso, por todas essas dúvidas. Se eu tivesse alguém assim, desde o começo para encorajar, né, esse acesso à internet, que hoje tem demais, por isso acho importante a gente fazer esse trabalho, teria sido até mais fácil a minha escolha. Até porque eu sempre achei que eu não tinha perfil policial. Eu fui tomar posse às 4 horas da manhã pensando: o que que eu tô fazendo aqui? Tô tirando no lugar de alguém que tem super cara de delegado. Tomei posse no concurso, mas na verdade o concurso tomou posse de mim e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, ser policial, melhor carreira que eu poderia ter escolhido. E por isso, podcast Casos Policiais vem para te mostrar que ser
Eu
policial
gosto tanto da polícia que a minha esposa é capitão da polícia também, não tem como.
E eu aqui estou na mesma coisa, ó, só no amor com a polícia. Obrigada, capitão. Obrigada a todo mundo, essa audiência maravilhosa. Um abraço,
Valeu,
fiquem com
gente.
Deus. Tchau, tchau.